Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Pedro Guilherme.
Estamos chegando, tá começando o Onda Esportiva. É, o Onda Esportiva tá de volta à sua Rádio UFSCar 95,3. Um salve para você que tá nos ouvindo pela Rádio UFSCar, pelo dial, pela sintonia do seu carro, pela sintonia do seu radinho de pilha. Para você que tá nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio UFSCar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que tá nos acompanhando pelo site, por todas as plataformas, enfim, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, está no ar o programa Onda Esportiva, o retorno do Onda Esportiva, depois de um período sabático, um longo e não tão tenebroso inverno no mês de julho. Nós estamos de volta das nossas longas férias, mas eu quero já alertar você, ouvinte, você ouvinta, por que não? Quero alertá-lo, alertá-la de que esse programa, esse programete, ele não é ao vivo. Infelizmente, hoje nós não estamos ao vivo. Hoje, feriadão na cidade de São Carlos, nós estamos curtindo em algum lugar, mas a partir da semana que vem o programa Onda Esportiva volta ao vivaço para você, como sempre. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, uma horinha. Esse semestre, um pouquinho mais curto o programa, 50 minutos mais ou menos de programa, em virtude das propagandas eleitorais. Então hoje, programinha gravado, programa especial, tenho certeza de que você vai gostar. Você que estava passando aí pelas sintonias, pelas rádios da cidade de São Carlos, fique aqui com a gente, uma horinha, você vai gostar bastante. Você que curte esporte, você que curte cultura, a gente vai ficar durante 50 minutos mais ou menos falando muito sobre os esportes regionais, nacionais e também internacionais. Ao meu lado hoje nesse programa especial, na volta do Onda Esportiva das férias, ele, o grande, meu grande amigo, Marião Pontieri. Tudo bem, Marião?
Marião Pontieri.
Boa noite, PG. Boa noite, queridos e queridas amigas ouvintes. É um prazer estar de volta. Muito gostoso estar aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio UFSCar. Falando de esporte, falando de tudo aquilo que é saudável, sobretudo entre amigos, né? Estamos de volta aí, pós-férias, e vamos aí. Tem muita coisa de esporte pra gente falar e pra gente curtir.
Muito bem, Marião, você sabe que é sempre uma honra para mim tê-lo ao meu lado fazendo esse programa Onda Esportiva, o projeto Onda Esportiva, que completou nessa retomada um ano. É com muita satisfação que a gente tá aí há um ano na luta, certo? E quem tá do meu lado também aqui, mais especificamente de frente para mim, ele com o seu vozeirão diretamente da cidade de Marília, Renan Trindade, o repórter Onda Esportiva. Tudo bem, Renan?
Renan Trindade.
Tudo certo, PG. Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. Estamos aí de volta. Eu tava me lembrando aqui quando a gente fez o último programa, PG. O Brasil nem era Hexa e continua não sendo mesmo.
Muito bem. Tá aí, então. Eu sou o PG e ao meu lado, então, o comentarista Marião Pontieri e o comentarista e repórter Renan Trindade. Embora o Marião também seja repórter, né, Marião?
Repórter de campo.
Repórter de campo,
expectativa pra voltar pro campo.
Em breve novidades aí, né? A Rádio UFSCar retomando, né? Trazendo de volta o futebol da cidade de São Carlos nas ondas do FM. Nós fizemos, né, transmissões aí da equipe do São Carlos Futebol Clube, da equipe
direto do campo.
Exato, da equipe do Grêmio São Carlense também. Cobrimos aí alguns campeonatos e em breve novidades aqui na Rádio UFSCar 95,3. Você que estava procurando uma rádio para ouvir uma conversa boa, fique com a gente. Uns 50 minutos mais ou menos de programa. Muito bem.
Até porque, PG, no futebol raiz do interior, que é aquele que você sabe bem que eu gosto, futebol raiz, não tem as de arena, tem as de estádio, é campo. Direto do campo.
Direto do campo.
Direto do campo.
Ô, Marião, e só pegando o gancho, cara, eu descobri um negócio essas férias, até passei pro PG. Talentos 10, sabe de onde é o Talentos 10?
O que é o Talentos 10?
Cara, é um time de Bauru, mas que manda os campos em Marília.
Olha isso, cara.
E o nome é uma homenagem ao Pelé. camisa 10, que surgiu justamente no Bauru, no extinto Bauru Atlético Clube.
Olha que legal.
Exatamente. Então aí Bauru e Marília deixando a rivalidade um pouco de lado, né?
É, porque,
né? Marília deixando um pouco de lado o fato de não ter astronauta. No caso, o Bauru tem, né? Um astronauta.
É. E quase teve um Masterchef, Marília, nessas
quase.
Férias.
Quase, vice.
Mas
né?
Tem a bolacha famosa.
Tem a bolacha famosa. É. O Biscoito. Mário Pontieri, nascido na cidade de Matão, é isso,
Matão,
Marão?
Matão, é glória.
Mais radicado.
Aí já é diferente. Aí já é
mais
diferente.
Radicado na cidade de São Carlos, eu nasci na cidade de Araras.
O maior craque da Matonense, da história do Matonense, o maior jogador, com ele o Brasil seria Hexa. É Táxi, camisa 9 Táxi. Da Matonense.
Bom nome, né?
Craque de bola.
Ele que conduzia muito bem a bola, com
meu
certeza.
Ídolo, meu ídolo.
Exatamente, o Táxi, grande ídolo
conduzia
da tempo. Matonense.
Foi substituído pelo Uber.
Nossa, cara.
Exatamente.
Podia parar o programa.
Um oferecimento, né? Se quiserem patrocinar a gente, estamos abertos aí a isso. Eu sou da cidade de Araras, como eu vinha falando, também de muitos craques revelados. Como o Léo, que jogou no Santos, lateral esquerdo. O Léo, aquele mesmo que falou que ia ver se o Barcelona era tudo isso. Diz a lenda que ele jogou na cidade de Araras. O Borges, artilheiro Borges, jogou também. Vi o Borges marcar muitos gols. O último aí, talvez mais conhecido, é Henrique Dourado. Henrique Dourado era reserva do Nelson.
Roberto Carlos e Veloso
isso,
também.
Exatamente. Se a gente pegar aí os mais raízes mesmo, Roberto Carlos, o próprio Veloso, né?
Tem uma choperia do Veloso lá, não tem?
Isso, o Veloso abriu, né, um centro de esportes, né? Tem alguns campos, society, tinha boliche também, não sei como é que tá agora atualmente. Tinha uma choperia.
Veloso cabelo de boneca?
Veloso, famoso cabelo de boneca, segundo o Neto. Bom, dando início de uma vez por todas aí a nossa pauta como sempre muito bem organizada, certo, Renan Trindade?
Perfeito.
Renan Trindade hoje na produção do programa Onda Esportiva. Quero agradecer também ao Gustavão, famoso Cebola, é o Cebola 2, que está na técnica de gravação.
Ele reivindica é que ele é o 1.
É verdade.
Ele reivindica que ele é o Cebola 1.
É verdade, reivindicou e ele é o Cebola 1 e está na técnica, na gravação hoje do programa Onda Esportiva. Renan Trindade, eu quero que você faça um apanhadão aí, um catadão até para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, que talvez não tenha acompanhado isso muito bem aí nos últimos tempos, sobre as principais contratações, a movimentação de mercado no futebol. Tem futebol internacional também ou futebol mais brasileiro?
Vou dar uma pincelada nas principais transferências internacionais.
Pincele, Renan.
Mas começando, como você mesmo disse, com o Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão, no total, aí nesse período de hiato para a Copa do Mundo...
Gostei, foi bem, hein, Marião?
Foi bem. Ele pode já ser pensado na sala de gramática, num lugar de um professor que é meia boca aí.
Obrigado.
No total, nesse período, foram 50 saídas de jogadores, juntando todos os times da Série A, e 35 chegadas. Lembrando que esse número pode ter aí jogadores que migraram de um clube para o outro.
Dentro do
próprio campeonato. É o caso, por exemplo... Citando aí o primeiro time dentre os grandes de São Paulo, no caso do São Paulo, teve um jogador que aconteceu isso. O Bruno, né, que é lateral, saiu do São Paulo e foi para o Bahia, que é outro time também da Série A. Nesse período também, o São Paulo, um colega meu, também torcedor do São Paulo, ele citou que o São Paulo foi um dos times que melhor trabalhou essa janela, porque eles conseguiram se livrar do Petros. Então o Petros tá...
Nossa, os fãs do Petros nesse momento...
Eu achei que ele tava falando sério.
Saiu Petros, saiu Cueva...
Não, se livrar, é isso?
É, segundo esse meu amigo torcedor de São Paulo, conseguiu se livrar do Petros. Tava no banco,
tava
né?
Tava prestigiado,
Petros. Tava prestigiado, Cueva também. Saíram Petros e Cueva, o São Paulo decolou, é líder do campeonato.
É líder do campeonato, né? Não colocou ninguém no lugar, inclusive dentro do campo.
Lembrando, pelo menos líder até o momento da nossa gravação aqui, né, o São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre o que fez o São Paulo chegar nessa condição no campeonato, mas conclua aí, Renan, continue.
O Cueva carimbou esse passaporte e essa viagem de saída do São Paulo depois daquele pênalti mal cobrado,
nossa,
né, na Copa do Mundo, lamentável. Todo mundo esperava que saísse o gol ali do Peru. Júnior Tavares também foi negociado e o Marquinhos para o Shakhtar Donetsk também saiu. E as chegadas no São Paulo, Bruno Pérez e o João Rojas, de um time da Argentina. Bom jogador, hein? Assisti a um jogo recentemente dele, ele marcou gol, inclusive.
Rápido, oportunista, né?
Muito bom jogador. Já pelo lado do Santos, o único jogador que saiu nesse período, né? Obviamente que também antes desse período de parada e depois algum jogador pode ter sido negociado, mas no período de parada para a Copa do Mundo, o Rodrigo, para o Real Madrid, né? Um jogador que é uma promessa, né? 17 anos. Ele permanece no clube até dezembro, mas já está negociado com o Real Madrid. E chegou o Brian Ruiz. Eu costumo dizer que ele chegou uma Copa do Mundo depois, né? Porque o sucesso que ele fez na Copa aqui do Brasil, em 2014, já tinha caído no esquecimento, talvez, e acabou vindo aí jogador costarriquenho. O Corinthians negociou, teve grandes perdas aí o Corinthians, né? O zagueiro Balbuena, que vinha marcando também alguns gols com a camisa do Corinthians, bom jogador. O lateral Sid Clay, que ficou alguns meses no clube, né? Ele, na verdade, estava por empréstimo do Atlético Paranaense. O meia Maicon, o atacante Casim e o lateral Léo Príncipe. E aí chegam de outros clubes.
E o Rodriguinho também que saiu, né?
Rodriguinho um pouquinho depois,
então,
né?
Pós-Copa. Até já porque pós-Copa. No Santos, por exemplo, tem o Cristian Rodrigues. Exato. Também, mas que chegou já depois da janela da Copa, né?
Exato. E aí chegaram no Corinthians, bom lateral, Danilo Avelar, do Torino, da Itália, e o atacante Jonatas, que chegou a disputar uma partida, se eu não me engano, um amistoso, e já se lesionou.
E melhorou o time, período. No caso, né? Saiu, a saída dele fez o Corinthians melhorar, ganhou alguns jogos na sequência, né? E muitos estão considerando que o Corinthians melhorou porque voltou a jogar sem aquele centroavante, famoso centroavante de ofício, né? Tá jogando com o Romero, que tá numa ótima fase, né, na frente, mas não é aquele... O Romero durante muito tempo jogou pela ponta, né? Sim. Marcando lateral. Dizem até que ele tá fazendo mais gol agora porque estão dando a bola para ele, né? Antes ele jogava sem a bola, ele tinha que marcar. Ele mesmo tá dizendo isso, né? Que agora estão me dando a bola, eu tô conseguindo empurrar a bola para dentro. Né? Inclusive, quando ele fez o hat-trick, né, os três gols no mesmo jogo contra o Vasco, ele falou que no Paraguai ele já tinha feito várias vezes. Sim. Que era comum para ele fazer isso.
Não,
lá no Paraguai.
No Paraguai também seja tão difícil fazer três gols no mesmo jogo.
É um país que pelo menos tem alguma tradição no futebol. Tem. Tudo
não,
bem
como
que
no Brasil, né?
Lógico, com certeza. Né? Não tem.
Não, mas o que mais, aproveitando essa deixa, essa abordagem, o que mais me chamou a atenção nesse jogo aí contra o Vasco, dos três gols do Romero, foi a qualidade do arremate dele, entendeu? Sim. Porque assim, com toda sinceridade, o que a gente sempre viu foi isso que o PG falou muito bem, né, Renan? Que é o Romero doando o sangue em campo, ou seja, se sacrificando...
E não necessariamente com a bola,
Geralmente sem a bola, ou seja, na minha opinião, né? Se sacrificando enquanto atacante, que é na marcação. Então você via ele armando jogadas ali pelas pontas do campo, né? Matando, tentando matar contra-ataque ou saída de bola do time adversário, dificilmente aquele homem de arremate. Quando ele foi exigido agora enquanto homem do arremate, por exemplo, nesse jogo contra o Vasco, e vale lembrar, né? Em três jogos ele fez acho que quatro ou cinco gols, nos últimos três jogos já nessa posição, ele bateu com categoria na bola. Sim. Então, por exemplo, contra o Vasco, o pessoal falou assim que o segundo gol, né, que ele recebe o cruzamento pela esquerda e só dá um toque, era um gol difícil, cara, porque tinha dois zagueiros em cima dele e ele desloca o goleiro.
Ele melhorou
tecnicamente. A bola que ele recebe, não me lembro agora se do Jadson, que dá uma enfiada, ou o Sheik dá uma enfiada de bola
e ele
sai
segura
na cara do goleiro. Ele segura o impedimento, exatamente, PG. Ele segura o impedimento, espera a decisão do goleiro e bate de chapa no canto. Pra mim, aquilo ali é arremate de homem que sabe o que tá fazendo com a bola ali, entendeu? Sim. Não é simplesmente um cachorro louco que sai correndo com a bola como acreditavam que ele era. O Romero tá demonstrando, na minha opinião, que o Corinthians não precisa contratar ninguém ali para aquela função, não, que ele vai exercer bem aquilo ali.
E eu, como torcedor do União São João de Araras, falo com tranquilidade que... Torcedor do Corinthians que não gosta do Romero tem um caráter tem um caráter duvidoso, você não acha, Renan?
Com certeza, PG, também não é o meu caso, né? Que eu sou torcedor do Marília, mas eu acho que.
Ninguém aqui, né?
Não, eu sou matonense.
Torcedor
matonense.
Até chato, né? Por exemplo, torcer para algum grande clube, né? Por isso que a gente escolheu.
Antiético.
Por isso que a gente escolheu torcer. escolheu não, né? Nosso coração já é do
Matonense.
Caso, União São João, Matonense e Marília.
E no caso do Romero, eu vi uma entrevista do Muricy Ramalho, que até pouco tempo atrás era um dos maiores treinadores do Brasil, falando que todo treinador quer um jogador no time como o Romero, porque o que você manda ele fazer, ele faz. Se for para marcar, se for para ir pela ponta, agora como quase um centroavante ali, uma figura surpresa na frente, o cara tá mandando bem mesmo. Concordo com a opinião de vocês.
O Renan, você vai, desculpa, já interrompendo, né? Você vai continuar aí as movimentações do mercado. Só me lembrem depois que eu quero levantar uma bola pro Marão. Vocês me lembram aí?
Eu corto.
Então, beleza. Eu vou levantar. Eu vou entregar açucarada.
Eu remato.
Então, beleza. Vai lá.
Aí vem. Igual o Marão entregava pro Diego, né? Aqui.
Diego. Joguei com o Diego no Paulicinha. Joguei no Diego. Eu fazia o serviço sujo pro Diego se consagrar.
Segundo ele, ele consagrou muito. Mas consagrei, diga lá, Renan, continue.
Pra encerrar, o Palmeiras, né? Que sem dúvida foi o que mais lucrou. Até negociou uma quantidade de jogadores parecida com o São Paulo e o Corinthians, mas acabou lucrando mais na venda dos jogadores. Keno, Fernando, que é um jovem aí que foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E o Daniel Fusato, goleiro, que foi pro Roma, provavelmente para não ser titular, né, com a saída do Alisson, mas para figurar ali entre os goleiros, até se tornar, de repente, um bom goleiro e uma opção para a próxima Copa do Mundo pelo Brasil. Um pouquinho antes, também é bom lembrar, um pouco antes da parada, o Palmeiras já tinha negociado os jogadores Tchê com o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, e o João Pedro com o Porto. E também nesse período de parada, um jogador que não estava mais atuando pelo Palmeiras, mas que era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive com 9 gols, Roger Guedes, ainda tinha um vínculo com o Palmeiras e estava atuando pelo Atlético Mineiro. E quem chegou aí, né, no Palmeiras nesse meio tempo foi o jogador Nico Freire, da Holanda, e o Vitinho, que era do Barça B. Também lembrando do imbróglio aí, que até esses dias, mesmo depois da gravação, consigo falar isso com certeza, mesmo que esse programa vai sair no dia do feriado, o Gustavo Scarpa, né? Uma hora fala que é do time, outra hora não. Acho que isso atrapalha muito a vida do jogador, né? Sem dúvida. Lembro que ele chegou no Palmeiras junto com o Lucas Lima, praticamente. Quantos jogos o Lucas Lima jogou, ou pelo menos entrou em campo?
Tem esse detalhe.
É importante.
E o Gustavo Scarpa tá nesse... Não sabe se pode jogar, se não pode.
Eu até tinha me esquecido que o Palmeiras tinha comprado ele.
É verdade.
Vamos lembrar que ele foi extremamente vaiado, né? Quando, da sua volta ao Maracanã, e se abalou muito, né? Visivelmente, assim, abatido na tentativa das jogadas, né? Não é fácil você jogar no Maracanã, imagino eu, né? A gente já tremia jogando aqui com vaias da torcida.
Você tremia.
Não digo tremia.
Você tremia.
Né? Dava uma... Era difícil
até
jogar.
Até pro hospital pra você levar ele passando
pois
mal.
Pois é, com a pressão da torcida aqui, né? Na famosa interclasse da UFSCar, eu fico imaginando um jogador, né, com a pressão, né, do Maracanã, gritando.
Palco do futebol mundial, né?
Palco, Maracanã. sem dúvida. Um amigo meu diria que é um grande palco, né? Assim como... outros palcos aí famosos para outras ocasiões, né, Renan Trindade? Então, continue aí, vamos lá.
E uma discussão que eu queria trazer aqui, a gente estava até comentando em off, o PG, você pode até mediar melhor essa discussão. Os fatores que influenciam o fato de, nesse pós-Copa, o São Paulo tá figurando entre os principais clubes, eu diria que até no primeiro lugar, desde o retorno da Copa, né, somando mais pontos. Depois o Corinthians estaria ali figurando entre o segundo, o terceiro colocado, Palmeiras em torno da sexta colocação entre os times aí que já disputaram 4, 5 partidas depois do retorno da Copa do Mundo, e o Santos figurando no rebaixamento. Eu queria fazer um link disso, comentei com o Marião, com o tempo que cada treinador está nesses 4 principais clubes aqui do estado de São Paulo. O Aguirre veio para o São Paulo em 11 de março. O São Paulo está lá em cima. O Osmar Loss, com a saída do Carilli, assumiu o clube em 23 de maio. O Cuca assumiu o Santos em 30 de julho, o Filipão em 26 de julho. Será que existe uma relação dessa pontuação pós-Copa com a estrutura que o time está formando, o preparo, todo esse treinamento, né, que esses times tiveram a mais em comparação ao clube em que um treinador está assumindo agora?
Eu acredito que sim, Renan. Eu quero destacar o trabalho do Aguirre no time de São Paulo em dois aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a mudança de postura. O São Paulino, a São Paulina, que estão ouvindo o nosso programa, vão saber do que eu estou falando. A postura dos jogadores do São Paulo, né? Aquela coisa que a torcida sempre cobrou do time de São Paulo nos últimos anos, até pela ausência de títulos, né? São Paulo vem sofrendo aí uma carência de títulos, mas a torcida sempre cobrou raça, 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 raça. Em alguns momentos aí nos últimos anos até se via raça nos jogadores do São Paulo, mas me parece que agora não é apenas raça que os jogadores do São Paulo estão demonstrando, eles estão demonstrando confiança. E um jogador confiante em campo, ele consegue fazer coisas que até ele duvidava que ele conseguiria fazer. Então a gente vê o São Paulo, se você pegar nome a nome, não é um time brilhante, né? Dá pra gente comparar, por exemplo, o Corinthians campeão do ano passado. Mas o conjunto do São Paulo, com o fato de acreditar mais, gente, vamos lembrar que o Sidão é o goleiro titular do São Paulo, né? Como diria Caio Ribeiro, com todo respeito, o Sidão é um goleiro ok, né? Não é um goleiro assim, não é um goleiro do tamanho do time como São Paulo, né? E com a confiança que o time está inspirando, ele mesmo se sente mais confortável em executar algumas defesas, né? Em se tornar capitão. O Sidão é capitão do São Paulo, né? Então, eu acho que a confiança é um primeiro ponto nessa equipe do São Paulo e muito disso deve ter o dedo uruguaio do Diego Aguirre. Um outro aspecto, né? E aí acho que isso é consenso, não sei o que o Marião pensa, não sei o que você pensa, é a defesa, né? Então, o São Paulo conseguiu armar um time de trás para frente, né? Tem uma frase, né? Não sei de quem é a autoria, que diz que um bom ataque ganha jogos e uma boa defesa ganha campeonatos. É isso que a gente tem visto, né? Dos times mais organizados do mundo, assim, muito se fala dos ataques desses times, mas as defesas também, elas passam uma boa segurança. Vamos citar aqui a defesa do Real Madrid. A defesa do Real Madrid tem simplesmente Sérgio Ramos e Varane, que está entre os 10 melhores do mundo, né? Considerado pela FIFA. Então, eu acho que o Aguirre conseguiu aumentar a confiança do time de São Paulo e, ao mesmo tempo, arrumar esse time de trás para frente, tanto que uma dificuldade que o São Paulo tem demonstrado agora é sair para o jogo, né? O São Paulo consegue muito jogar no jogo reativo, né? Que é aquele jogo, você é atacado e, como resposta, você dá o troco, sai para cima, muitas vezes tendo até que virar um jogo. Vamos ver agora o São Paulo entrando nos eixos. São Paulo tem menos competições, né, que outros times concorrentes ao título aí. Pode ser que o São Paulo dê uma alavancada agora e melhore o seu ataque, principalmente em jogos que ele precisa atacar.
Eu acho também, eu concordo com o PG, sobretudo no que diz respeito ao Aguirre. Eu acho que é um excelente técnico. Eu acho que ele traz essa garra ao time de São Paulo. Mas para mim, o que o Aguirre fez de melhor, além de arrumar um esquema tático, que eu concordo nesse sentido, de reforçar a defesa, que há bastante tempo vem sendo um problema de São Paulo, né? Eu acho que, sobretudo, acima do esquema tático, ele conseguiu encaixar duas peças que para mim têm sido fundamentais em São Paulo. Primeiramente, aquele que é, para mim, a cara do São Paulo hoje, o Reinaldo.
O Reinaldo voltou bem, né? Voltou bem pra caramba.
Voltou bem e, na minha opinião, tem dedo de Aguirre nisso daí, tá? Ele é um jogador que tem, que é isso que o PG destacou sobre a garra, né? Que o torcedor São Paulino tava tanto reclamando. O Reinaldo, ele dá esse sangue que a torcida pede. E quando a torcida corresponde, né? Reconhece, digamos assim, ele joga mais ainda. Então, perceba que a importância do Reinaldo, por exemplo, contra o Corinthians, ele fez dois gols, né, que foram decisivos na partida, jogou bem, e isso tem sido constante, né, nas partidas do São Paulo.
Só um detalhe sobre o Reinaldo sempre foi bom jogador, ele não conseguiu se firmar no São Paulo na primeira passagem, né, o São Paulo é chamado por muitos de cemitério de laterais, né, dificilmente um lateral emplaca no time do São Paulo, talvez pelo esquema, alguma coisa acontece ali. Ele vai para a Chapecoense, brilha na Chapecoense, foi sondado pelo Corinthians, inclusive uma troca que poderia acontecer entre o goleiro Walter, né, segundo goleiro do Corinthians, e o Reinaldo. O Walter acabou se machucando, o São Paulo recuou a negociação, né, para o bem do São Paulo, se a gente for pensar assim, acabou não dando certo, e o Reinaldo tá fazendo esse sucesso.
Então, eu acho que ele é uma peça. E a segunda peça, que também para mim, que é por isso que eu acredito ser dedo do Aguirre no caso do Reinaldo, é justamente o Nenê.
Bom jogador.
na minha opinião, um camisa 10 nato, excelente jogador, muito habilidoso, armador, aquilo que o São Paulo também estava procurando e conseguiu achar no Nenê, que chegou contestado numa transição e até mesmo numa saída conturbada do Vasco da Gama, chegou de maneira discreta ao São Paulo, até desacreditado, e o Aguirre resgatou
pela idade,
por ser polêmico, tá jogando uma bola fina.
Por estar acostumado com o futebol do Rio muito bem.
Futebol do Rio, todo mundo fala, por exemplo, que o Romário não jogaria em São Paulo, tem essa coisa dessa visão de um futebol distinto. Ou seja, na minha opinião, São Paulo hoje passa por Aguirre, consertando a tática, Reinaldo e Nenê representando o que é o time de São Paulo hoje. A habilidade do Nenê na armação e a garra do Reinaldo, tanto na defesa quanto no contra-ataque, que é o que o PG destacou bem. A saída do São Paulo tem sido muito interessante. Então eu acho que sim. Isso aí, Renan, o que, que eu acredito? Isso que os números que você levantou maravilhosamente bem só comprovam isso. Pro técnico poder fazer isso,
tem que ter tempo.
Resgatar jogadores, armar um esquema tático, é isso, PG, precisa ter tempo. Então, por exemplo, na minha opinião, o Palmeiras errou muito em demitir o seu técnico para ir chamar o Felipão. Tem um grande filósofo do futebol brasileiro no qual eu me inspiro muito, chamado Adilson Bombonato, que ele diria
Nossa, agora se ele estiver ouvindo, ele chorou agora, meu pai.
Adilson Bombonato diria que quem estava no 7-1 não pode mais ser levado a sério no futebol brasileiro.
Ninguém.
Na minha opinião, o Felipão...
Nem
é
o Fernandinho?
O Felipão, pra mim, é a cara do 7-1, entendeu? Na minha opinião, o 7-1, eu coloco o 7-1 na conta dele, Luiz Felipe Scolari.
Então você me deu a deixa. É agora a hora que eu vou levantar.
É agora?
Posso, Renan?
Manda
bala. Você que tá conduzindo a pauta aí. Na semana passada, vamos lembrar que hoje, dia 15 de agosto, na semana passada, o Mano Menezes esteve no programa Bem Amigos do Sport TV. E ele, em uma das suas falas, falou que diria uma opinião polêmica com relação ao jogador Neymar. E a opinião dele, inclusive, até contestada pelo Muricy, que estava presente também nesse programa, mas...
Muricy é grande defensor do Neymar.
Sim, né? Mas corroborada pelo Casagrande. Casagrande concordou com a opinião do Mano. O Galvão também concordou, por incrível que pareça.
Do Mano?
Com a opinião do Mano Menezes. A opinião do Mano Menezes com relação ao Neymar é a seguinte. Na verdade, não é com relação ao Neymar.
Era uma pergunta até mais relacionada ao Gabriel Jesus.
Isso,
né?
Era uma pergunta sobre o Gabriel Jesus. Basicamente o seguinte: por que o Gabriel Jesus não fez gols pela seleção na Copa do Mundo? E a resposta do Mano passa pelo Neymar. Ele diz: o nosso camisa 10, né? Abre aspas pro Mano. O nosso camisa 10, pelo seu estilo de querer chamar todas as ações para si, não que isso seja um problema, ele até ressaltou, mas por ser esse grande craque que centraliza as ações, ele não falou isso, mas talvez deixou entender de maneira até egoísta, né? Assim a gente pode interpretar. Ele sufoca as ações do Gabriel Jesus. Então, foi uma visão assim que dada por um técnico consagrado do futebol brasileiro, um cara que fez bons trabalhos, né? Montou esse Corinthians campeão de uma década, né? Se a gente for pensar, o Corinthians vem ganhando títulos de maneira recorrente nos últimos 10 anos, né? Todo ano.
Vai ser campeão da Copa do Brasil esse ano de novo.
Olha aí,
pode
pintar. Aposta do Renan. Cruzeiro. É um técnico copeiro, a gente pode dizer. Ele é o atual campeão da Copa do Brasil. Não vai tão bem em brasileiro, né? O Mano derrapa em brasileiro. Sim. O Mano não consegue ganhar brasileiro. Ganhou o Brasil da Série B.
Sempre figura entre os 6 primeiros e vai pra Libertadores.
Exato. E ele deu essa opinião de que, pelo estilo de jogo do Neymar, ele não abastece o Gabriel Jesus, que maldosamente está sendo chamado por muitos Gabriel Jejum, né? Por não ter marcado. Marião Pontieri, eu quero jogar essa opinião do Mano Menezes, como eu disse, corroborada pelo Casão, pelo Galvão, e tendo como contraponto a visão do Muricy. O Muricy deu a contrapartida dizendo que no Santos o Neymar consagrou centroavante e no PSG, segundo a visão do Muricy, o centroavante também vai bem no caso, o Cavani. Queria saber sua opinião.
O famoso, a famosa pergunta retórica, né? Na verdade, você sabe a minha resposta.
Falei que eu ia levantar,
opinião,
né?
Você nossa. Só levantou.
Agora pra você virou mim, mais fã do Mano Menezes.
E, nossa, e você sabe que eu não era muito fã do Mano Menezes. Passei a ser hoje. eu não vi essa reportagem, mas eu concordo em gênero, número e grau, plenamente com o Mano Menezes. Eu deposito...
Falei que eu ia levantar, Renan?
É, nossa, ele
foi
pediu.
Eu coloquei em um ano de programa, foi a maior levantar.
Eu coloquei a colher de mamãozinho com mel na boca dele.
Na minha opinião, eu coloco na conta do Neymar, não que eu ache que o Brasil tenha ido mal na Copa, acho que o Brasil fez um bom papel, jogou bem, mas aquilo que não se resolveu do Brasil na Copa, nessa última Copa, eu coloco na conta do Neymar. Eu percebi, inclusive, vale a pena que eu dizer que eu entrei a Copa falando isso, que o Neymar, que a bola ia morrer no pé do Neymar, e eu saio da Copa com metade do Brasil afirmando isso. A bola morre no pé do Neymar.
Porque o Gabriel Jesus não é mau jogador.
Não. Aí
como
que
é que
tá.
Ele virou o mau jogador?
Exatamente.
Do
ninguém vira mau jogador da noite pro dia, sobretudo um Gabriel Jesus que a gente sabe que tem bola pra mostrar. A bola chegava no Neymar e ali morria. O Neymar tem, todo mundo conhece, ele tem uma necessidade extrema de chamar a atenção, de ser o centro das atenções.
Vamos fazer uma parte também, o Neymar marcou e deu gols também.
Não, ele,
na
joga,
Copa do
ele
Mundo.
Joga bem, ninguém tá falando que ele não joga bem. Eu acho que ele joga bem, só que na minha opinião ele mais atrapalha o time do que ajuda. Pra mim, por exemplo,
mas você acha que ele,
a seleção
ele
brasileira...
Ele é então um mal necessário, porque você teria...
É, um mal necessário, é difícil tirar ele do time.
É,
lógico,
Renan,
que é.
Você acha que é fácil tirar o Neymar da seleção brasileira?
Não, eu acho que é um cara que precisa... No momento, não tem ninguém que substitua o Neymar, mas ele poderia melhorar em muitos aspectos.
Então,
isso que eu concordo com o Marião.
Porque, por exemplo, é até de gosto popular entender que o Felipe Coutinho fez muito mais pela seleção do que o Neymar. Sim. E o Neymar, como o próprio Mano Menezes falou, ele é o 10, ele é a esperança, ele é aquilo que o Romário foi em 94, só que o Romário botou a camisa e resolveu.
É aí que eu vou dar uma sugestão. E o Neymar de último homem?
Então,
de centroavante.
Por exemplo, eu acho
pra
que seria...
A bola, já que vai morrer nele, já morre no fundo da rede.
Eu acho que seria melhor. Eu acho que seria melhor. Seria a minha aposta. Essa seria a minha aposta. Botar o Neymar pra matar o jogo.
Pode
lá.
Pode ser uma boa ideia.
Porque ele é muito habilidoso. Então, o chute do Neymar, cara, é de uma qualidade
poderoso.
Absurda.
Porque você tem razão, Marão. Você tem razão quando você diz... Cara, depois do primeiro jogo, do segundo jogo... Eu lembro, não sei que jogo que foi... Que eu tinha asco quando o Neymar vinha buscar a bola no meio de campo. Porque é o que você falou. Ele ia tentar um drible a mais, a jogada
morria ali, exatamente. Morria ali. Se, no entanto, você coloca um Felipe Coutinho com a qualidade que tem de um passe, numa enfiada de bola, ou mesmo um Gabriel Jesus que atua muito bem pelas pontas, enfiando bola por uma saída rápida do Neymar, como o Ronaldo Fenômeno fazia, o Neymar não perde uma, cara. Com toda a sinceridade.
Ele ia sair com 10 gols da Copa.
Ele saia com 10 gols da Copa. Com 10, por isso que eu sou um grande admirador do trabalho do Tite. O Tite quis emendar aquilo que o Neymar é nos clubes em que ele atua. Só que, na minha opinião, ele, enquanto Tite, ele devia colocar o Neymar lá na frente. Bota o Gabriel Jesus correndo pelas pontas, junto com o Felipe Coutinho, na armação. Botando o Neymar para ser o último homem do remate. Porque ele tem um chute muito potente, muito preciso e uma velocidade incrível. E uma habilidade para um último drible, se for necessário, em cima de um zagueiro duro. Então, na minha opinião, por exemplo, eu coloco na conta do Neymar justamente porque, sabendo dessa condição e da importância que ele tem, ele mesmo deveria se colocar nessa posição. Eu duvido, por exemplo, Romário aceitar jogar lá atrás, armando o jogo. Eu duvido o Ronaldo Fenômeno aceitar voltar para buscar a bola. Ele volta para buscar porque ele é fominha, ele quer a bola no pé dele. Falar que
tem um detalhe sobre o Romário também. O Romário, muitas vezes, ele consagrava o companheiro de ataque sem tocar na bola. Tem o jogo contra a Holanda, em 94, que foi 3-2 pro Brasil.
É o
Brasil...
chute do branco?
Isso.
O jogo do chute do branco.
Isso, é o jogo do chute do branco. Esse gol tem um detalhe também. Tava 2-0 pro Brasil. O Brasil deixou empatar. Foi um jogo assim, foi um jogo espetacular, foi um jogo dramático. O Brasil deixou empatar.
A Holanda tinha um timaço.
O Bergkamp jogava, né? O Overmars jogava na Holanda.
O próprio Seedorf.
O Seedorf
ele tava no time. Ainda cabeludo.
Não me lembro dele. Você não tá confundindo com o Davids?
Ah, talvez.
Eu acho que o Davids e o Seedorf são um pouquinho depois. Ou eles eram reserva. Não me lembro no time titular. Um dos gols do Brasil, a bola vem estourada de trás. O Romário tava impedido, mas se finge de morto. Ele dá um passinho assim pra trás, a bola sobra pro Bebeto. O Bebeto faz aquele gol dando tapa, né? E é o gol do embalo do Nenê.
E o gol do Branco tem a desviada de costa dele.
Isso, e era uma. Exato. Era uma regra que ela tinha mudado, assim, e o Romário tava por dentro. Ele tava por dentro de que se o jogador que tá impedido não participar, né? Então, sem tocar na bola. Só você retomar o que você tava falando, o detalhe do gol do Branco é que ele mesmo sofre a falta, só que no lance da falta, antes do cara dar a enxadada nele, ele dá um tapa na cara do cara.
Ele, Romário.
O Branco. Ele dá um tapão no meio da cara do zagueiro, depois ele toma a falta. Um detalhe aí que o juiz acabou não vendo a falta anterior e ele meteu aquele chutaço, né? Realmente o Brasil.
Ele meteu um chutaço. E o Romário desvia. Ele sai, né?
Ele sai.
Ele desvia pra bola não ir lá e ele mata o goleiro. Sim. No desvio dele. Entendeu? Sim. Mais uma bola que ele não vai e mata o goleiro. Então, assim, eu acho que a gente esperava do Neymar uma atitude Romário, uma atitude Ronaldo. Tudo bem, vem todo aquele negócio, a gente não pode depositar em um aquilo que o outro foi.
Não, sempre a gente... fazendo a ressalva, o Neymar deu passes pra gol nessa Copa, deu. Mas poderia ter dado mais.
É, assim. Então, porque na minha opinião ele tá mal escalado, eu acho que ele tem que ser o homem da última bola, ao mesmo tempo que ele teria saído com 10, 15 gols da Copa, sim. Entendeu?
E que nota vocês dão pro Tite na Copa, então? Que nota, Renan? Como você avalia o Tite? Porque o Tite não ficou na lista dos melhores técnicos, né? Depois na divulgação da FIFA.
Ah, eu acho que ele seguiu muito o que ele já havia feito durante as eliminatórias, desde que ele assumiu, não tentou fazer nada muito diferente, mas eu vejo também que as outras seleções, talvez assistindo aos jogos do Brasil, se prepararam um pouco para...
Previsível demais.
É o caso da Bélgica. Bélgica, que eliminou o Brasil, fez um jogo que foi o maior jogo dela na Copa. Talvez um jogo antes contra o Japão, correndo risco até os 45 do segundo tempo de ser eliminado, fez um jogo péssimo. Mas contra o Brasil, eles falaram, meu, esse é o nosso jogo. E o Brasil deveria ter jogado também cada jogo como se fosse o último. E não com o mesmo modelo. E isso, pra mim, vale uma nota 7 pro Tite.
Pra mim, PG, uma
achei
nota...
Achei que você foi bonzinho, cara. Não sei se eu daria 7, não.
Eu dou 5,5. O Tite, 5,5 por causa de, bom, sobretudo porque ele conseguiu levar o Brasil à Copa, né?
Eu acho isso que já foi uma...
Isso já foi uma... Porque o Dunga deixou em um estado de calamidade, sim, né? Que é próprio do Dunga técnico, né? Aí ele conseguiu salvar a seleção, armou um time, levou o time, foi coerente com o time que... Então eu gostei da coerência dele, tá? Eu acho uma grande sacanagem. Você, antigamente existia muito isso, por exemplo, eu me lembro do Cruzeiro. O Cruzeiro, quando foi ao Mundial de Clubes, não me lembro o ano agora exatamente, mas isso nos idos dos anos 90, ele foi campeão da Libertadores e para o Mundial, ele contratou dois ou três jogadores, entre eles o próprio... Eu me lembro que ele contratou, acho que o Bebeto, se eu não me engano, o Miller, o Gonçalves, aquele Gonçalves Pantera, uma coisa assim. E colocou no banco os jogadores que tinham vencido a Libertadores, entendeu? Isso pra mim é um grande absurdo. E aí o Cruzeiro perdeu pro Borussia Dortmund aquela final. Então pagou caro pelo...
98, eu acho.
98?
Se eu não me engano, 98.
Então, assim, pagou caro. E o Tite foi coerente. Ele levou, sim, o time que lutou. Então, pra mim, ele vale 5,5. Agora, na Copa, eu acho que...
Foi maldoso.
Por quê?
Maldoso.
Eu fui maldoso?
Foi mal. Foi
é que eu acho, cara...
É que ele faz isso nas provas dele também.
Isso é uma verdade. Cara, é que eu acho que
vou ficar na média, Copa, vai um seisinho aí, vai.
Você vai botar um seis?
Um seis.
Eu acho que a Copa, ele precisava de mais. E o Tite tem esse mais, entendeu? Ele ficou com medo, sabe? Eu, na minha opinião, de arriscar, queimar o filme dele, tomar outro set. O Brasil ainda tem a sombra do 7-1, cara.
Mas, por exemplo, ó... Quando eu acho que também uma coisa que o Brasil sentiu muito foi a ausência do Casemiro. No jogo contra a Bélgica, né? Porque saiu o Casemiro e entrou o Fernandinho. Eu não vou ser hipócrita.
Não pode condenar o Fernandinho.
Vou ser hipócrita de falar que eu fui contra, porque eu achei que foi natural a escalação do Fernandinho pro lugar do Casemiro, era uma coisa anunciada. O Fernandinho fez uma excelente temporada pelo Manchester City, gente. O Manchester City, na mão do Guardiola, fez 100 pontos no campeonato inglês.
E o Fernandinho havia entrado bem também em dois jogos, se não me engano, antes, anteriores
então,
na
assim,
Copa.
Agora, a atuação do Fernandinho foi calamitosa, né? Até usando a expressão que o Marião falou, né? Foi uma atuação calamitosa, porque no primeiro gol ele deu azar, que a bola bateu no braço
deu
dele.
Deu azar, cara. No primeiro gol eu não consigo condenar ele.
Agora, no segundo gol, vocês repararem no detalhe da armação da jogada, quando a bola começa com o Lukaku no campo de defesa e que o Lukaku recebe ela de costas pro gol do Brasil, o Fernandinho tá atrás dele. Então o Fernandinho já não conseguiu fazer a falta e nem roubar a bola aí, naquela pressão. O Lukaku vira, o Fernandinho vem afastando. Vem afastando, vem afastando, vem afastando e não faz a falta. Eu acredito que também por uma questão de posicionamento, o Fagner teria feito a falta. Tanto que, no segundo tempo, aquela coisa de tomar o remédio, né? Depois que a coisa já foi, né? Igual eu, quando minha casa foi roubada, eu coloquei a chave tetra depois de tudo que aconteceu. O Fagner não deixou mais nenhuma bola passar pelo lado dele. Se tivesse que fazer falta, ele fazia. Ele fez algumas faltas no campo de ataque, que é aquela falta
pra matar a jogada.
Mas aí já tava 2-0, né? E aí o gol do Renato Augusto acabou.
Então, dando... não é o Tite que tinha que arrumar isso aí?
Pois é. Talvez entendeu? Demorou pra arrumar. Uhum. Talvez. A estrela do Tite chegou a brilhar até quando ele colocou o Renato Augusto.
Exatamente.
Quando o Renato Augusto entrou.
Mas porque também é o seguinte, cara. Podia dar muito errado. Podia dar muito errado. Ele ia ser muito mais criticado ainda.
Exato. Talvez um erro do Tite foi não ter apostado tanto no Firmino. O Firmino fez gol na Copa, né? O Firmino tá bem, gente. O Firmino,
cara, sobretudo o Douglas Costa entrava Douglas, comendo a bola e amargou a reserva até o fim.
Exatamente. Vamos virar a página da seleção. Você tem mais alguma coisa aí, Renan? O que você tá...
Ah, só umas pinceladas internacionais, né? Também nesse meio tempo, muito relacionado com a Copa do Mundo, né? A saída do CR7 do Real para Juve, né, por 100 milhões de euros. O Shaqiri também, que chegou no Liverpool, por 60 milhões de reais. O
vai ser
Fred...
vai ser reserva, só um detalhe. O Shaqiri, ao que tudo indica, vai ser reserva do Liverpool. Fez uma grande Copa do Mundo, né? Jogou bem pela Suíça, marcou gol. Só que assim, ele gosta de jogar aberto pela direita, e quem joga aberto pela direita no Liverpool é simplesmente o Salah, um dos melhores jogadores do mundo.
Um jogador dessa habilidade, cara, você coloca quando ele quiser, sem que dúvida, ele vai jogar bola.
É isso que eu ia falar, a saída pro Shaqiri, não, essa é uma especulação minha, que ele vai ser reserva, né? Uma saída seria ele jogar centralizado, né? Armando as jogadas, então o Klopp teria que fazer um meio campo mais leve, né? O meio campo do Liverpool tem dois volantes excelentes, né? O Wijnaldum, holandês, e o Keita, que foi uma contratação, não sei se você tinha colocado aí, que veio pro Liverpool também. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Esse time do Liverpool que ganhou vários amistosos, alguns por goleada, 5-0 no Napoli e tal. O Liverpool é uma grande esperança aí pros torcedores.
Já veio bem, né?
Isso,
temporada.
E acabou de ser vice-campeão, né? E se não fosse o Karius, o goleiro tomar aqueles
mas
frangos.
Mas também com todo o contexto, depois a gente descobriu,
isso,
né?
Isso, né? Com concussão,
concussão.
Ele jogou, né? Mas diga lá, Renan.
Deixa eu só também fazer um adendo.
Manda
antes, antes que venham os outros, CR7. Só para fazer uma coisa interessante que aconteceu. Vocês sabem que eu sou também um grande admirador do moleque travesso, do Juventus. Sim. Até por causa do período que eu vivi em São Paulo na
Juventus
Moca.
Juventus da Moca, no caso, né?
Juventus da Moca, exatamente. Pela época que eu vivi em São Paulo. E virou uma bagunça, uma zoeira isso daí lá em São Paulo. O site do Juventus da Moca, tirando sarro com essa situação. Notícias, assim, pelo Face do Juventus, dizendo assim: esse jogador que se anuncia como atleta do Juventus, gostaríamos de dizer que ele não tem espaço no nosso clube, não sei o quê. Aí uma outra notícia mostrando ele com a camisa do moleque travesso, assim, ó, está confirmado, CR7 já é jogador do Juventus, e aí já tem endereço na Moca, não sei o quê. Mano, foi
que
uma legal bagunça com isso aí.
É legal
a sacada
tipo de coisa.
Do timing, né, dos clubes.
É muito legal isso.
O Marília fez muito isso ano passado em alguns momentos, sim, colocando alguns jogadores, uma página bem humorada.
É igual
vez,
aquele,
mas não era
o Como que chama lá da Arena do Corinthians, lá o louco do telão?
É, o...
Ele faz uma trollagem total lá naquele telão. Verdade. É muito legal isso, cara.
Mas o do Marília não era oficial.
Não era oficial.
Eram torcedores que faziam.
Inclusive, essa página agora faz a cobertura do Talentos 10 também. Ah, então, de vez em quando, eles postam algumas coisas a respeito do outro clube de Marília. O Fred, né, que foi um dos poucos jogadores não utilizados por Tite na Copa. Não, o outro.
Minha mãe que fala isso.
Que joga pelas pontas.
O Tyson joga pelas pontas.
Do mesmo time.
O Fred, um volante, foi pro Manchester United. Né?
Exato, foi pro Manchester United por 59 milhões de euros. O Buffon, goleiro aí que atuou por 17 anos pela Juve, acabou sendo sem custo, né? Ele acabou sendo cedido ao PSG.
Acho que fim de contrato, né?
Sim,
acabou o contrato.
Pelo término do contrato. E quem chega no Liverpool, falando em goleiro, é o Alisson, né? Que atuou aí pela seleção brasileira. E aí eu linkei essas duas transferências de goleiros, porque antes dessa contratação do Alisson, né? Pelo Liverpool, o goleiro mais caro numa transferência havia sido justamente o Buffon, há 17 anos atrás, por 57 milhões de euros. E o Alisson foi contratado pelo Liverpool por 62,5 milhões de euros. Quem que você acha que vale mais, Marião?
Ah, cara, pelo amor de Deus, eu vejo essas cifras aí. Primeiro que 59 milhões pelo Fred, cara. Ah, eu não consigo entender. Isso aí pra mim é especulação financeira, isso aí pra mim é negociata.
É um bom jogador. É um bom jogador, mas
cara,
realmente é uma... E o Liverpool, nessa aquisição do Alisson, fez uma coisa que o Liverpool tem tradição em fazer. Assim, o Liverpool realmente abre os cofres, né, gasta muito dinheiro com o jogador, raramente consegue emplacar um Salah, né, que era bom jogador na Roma também, né? O Salah jogou também no Chelsea. Aí acabou dando muito certo no Liverpool. Com o Mané também deu muito certo. Mas, em geral, o Liverpool também contrata uns caras. Eu lembro da contratação do centroavante Carroll. Foi um cara também
isso
que
é especulação financeira, não virou nada.
Agora,
empresário.
O Alisson é um bom goleiro.
Cara, o Marcelo Grohe é mais goleiro que o Alisson. Cara.
O Alisson é um bom goleiro, mas o Liverpool podia ter pagado essa bagatela no Cássio. O Cássio é mais
cara,
goleiro.
Cara, o Cássio é muito mais goleiro que o Walter, é mais goleiro que o
Lembrando
Alisson.
Lembrando que não tem corintiano aqui.
Não tem corintiano aqui. Cara, ó.
O Sidão é melhor que o.
O Sidão.
Não.
Se você me oferece
vai
o Sidão.
Vai acabar o programa.
Cara, se você me oferece o Sidão e o Alisson, ou Jailson e o Alisson, eu fico. Com o Sidão, eu fico com o Jailson. Você fala assim, pode gastar dinheiro com o Alisson, cara. E eu vou ser campeão.
Pera.
Eu serei campeão com o Sidão.
Pera.
E o Alisson não consegue ganhar nada.
Pera. Entre Sidão e Alisson, você contrata Sidão?
Sidão.
Não,
Sidão.
Eu vou ter que terminar o programa.
Sidão, Renan. Alisson.
Eu vou ter que terminar o programa.
Se o Alisson não tivesse jogado na Europa, o Alisson não seria segundo goleiro do Corinthians.
Não, ele é bom goleiro.
Bom goleiro,
ele
razoável.
É bom goleiro, mas,
razoável.
Mas o Liverpool tinha Mignolet e Karius. O Liverpool tava numa situação...
O Karius é bom goleiro.
Usando sua palavra, o Liverpool tava numa situação calamitosa.
O Karius é bom goleiro.
Não é bom goleiro.
O Karius é melhor que o Alisson.
Não foi só na final que ele falhou. Ele já vinha... Recentemente, num amistoso. Depois
o Alisson é braço curto, cara. O Alisson é braço curto.
Não, mas assim...
Ele não alcança uma bola. Chutou no canto pra ele, acabou.
Mas ele não falhou clamorosamente na
Copa do Mundo. Pra colocar pra ficar no meio do gol, põe um cone lá, um boné. Um boné pega o que o Alisson pegou na Copa.
O Gustavo tá falando, ele tá falando a expressão mão de alface.
Cara, o cara, você botar um boné, as bolas que o Alisson pegou, o boné pegava.
Renan Trindade, mais alguma contratação aí?
Acredito que essas são as principais.
Muito bem. Renan, muito obrigado, cara. É sempre muito bom ter você com a gente no programa. E em breve, quem sabe a gente retoma as transmissões esportivas do Onda Esportiva. Valeu.
Farei com muito prazer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima. Tchau.
Marião Pontieri, valeu. Tive que encerrar o programa.
Não, mas é digno.
Sidão melhor que Alisson.
É digno de encerrar, porque a Alisson, goleiro da Copa, você tem que encerrar qualquer programa. É só isso que eu tenho a dizer.
O Marião,
muito obrigado.
Ele é pique neto, ele vira meme, ele não sei o quê. Ele tem os fãs que vêm também cornetar, né, Marião? Recebe mensagem.
Sempre tem, mas movimenta, né, a vida aí. Muito obrigado, queridos e queridas ouvintes, Rádio Fiscar. esse local de esse local tão agradável pra gente. Obrigado, PG, Renan, e estamos aí prestes à próxima.
Muito bem, um abraço. A gente tá ficando por aqui, eu agradeço a sua audiência, como diria Fausto Silva, que foi revelado para o mundo na cidade de Araras. A sua paciência. É um celeiro, né? A gente agradece a sua paciência também. Sempre lembrando, né, do aplicativo da Rádio Fiscar. É. Pode ser que você não esteja na cidade, aí o seu dial, o seu radinho não pegue direito, mas pelo aplicativo da rádio pega muito bem. Digite lá na sua loja virtual de aplicativos Rádio Fiscar 95,3. Baixe o aplicativo, escute diferente e torça diferente com o Onda Esportiva. A gente fica por aqui. Semana que vem, ao vivo. Até mais. Tchau, tchau.
Você escutou Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.